Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, a Igreja, todos nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa o quinquagésimo, o quinquagésimo dia depois da Páscoa. Originalmente, ensina o IUCAT, Catecismo Jovem da Igreja Católica, era uma festa em que Israel celebrava a aliança com Deus no Sinai. Por causa do acontecimento pentecostal em Jerusalém, tornou-se para os cristãos a festa do Espírito Santo. Esse acontecimento pentecostal em Jerusalém é o que está contado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Em Jerusalém moravam pessoas de muitas partes do mundo. Ouvindo esse barulho, juntaram-se próximos aos discípulos e cada um os ouvia falar em sua própria língua, o que lhes causou espanto e admiração. No prefácio de Pentecostes, na Santa Missa, o sacerdote reza e recorda que é ele, o Espírito Santo, que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta. Sabemos quem é o Pai e o Filho, mas o Espírito Santo, nós o conhecemos? Quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, na Turquia, perguntou a alguns discípulos: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Vemos isto registrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 e 2. Ainda hoje, para muitos, ele é um desconhecido na Santíssima Trindade. Nós rezamos: vinde, Espírito Santo. Se rezamos assim é porque então ele ainda não está conosco, ou não está todo conosco. E, no entanto, tudo de bom que existe no mundo, tudo que Deus faz por nós e pela Igreja, faz por meio do Espírito Santo. Ele é o amor que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. É o comunicador desse amor. Vinde, Espírito Santo. Sim, enviai, ó Jesus, o vosso Espírito. Mas por que pedimos a Jesus que envie seu Espírito? Para que penetre, ponha fogo, santifique nossa alma, pacifique nosso coração inquieto. Vinde e tudo será criado. Mas que coisas serão criadas pelo Espírito Santo? Tudo o que é bom, tudo o que é santo. Ele vem e renova a face da terra, a terra seca do nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem e permanece em nós, fica conosco. Do início ao fim da missa, quantas vezes nos dirigimos a Ele juntamente com o Pai e o Filho? E o mistério da fé e do amor. A transubstanciação nunca ocorre sem a sua intervenção. Há várias fórmulas para este momento sagrado, como esta da oração eucarística número 5. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Assembleia reunida, todos nós juntos reforçamos o pedido: enviai vosso Espírito Santo. É o Espírito da verdade, o Espírito da unidade. Reza aquele que preside. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. E a Assembleia mais uma vez enfatiza, reforça esse pedido, dizendo: o Espírito nos una num só corpo. E, no entanto, tantas divisões na Igreja, talvez até em nossa comunidade paroquial. É Cristo que sofre com a divisão. É a renovação de seu Calvário a desunião dos irmãos. Ele nos ensinou a união, como lemos em João 10:30, eu e o Pai somos um, e pediu em João 17:21, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Roguemos então com insistência ao Espírito Santo que nos una como aos primeiros cristãos. Eles eram perseverantes, perseverantes na comunhão fraterna. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos, perseverantes e bem unidos, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Em maio de 2017, escrevendo a Teodoro II, Papa de Alexandria e Patriarca da Sé de Marcos, nosso querido Papa Francisco lembrou que o Espírito Santo é força e ternura de Deus. E nós, meus irmãos, o que somos nós? Fraqueza e dureza de coração. Por isso, sempre de novo devemos pedir: vinde, Espírito Santo. Ah, Ezequiel, abre nossos ouvidos e nosso coração esclerosado, endurecido, e repete até a exaustão, sem te cansar, a profecia: eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei o meu Espírito Santo dentro de vós e vos farei viver conforme os meus estatutos e vos farei observar e pôr em prática as minhas leis. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Vamos repetir o que rezamos na missa de hoje, a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Quantos pedidos, quantos verbos nesta sequência de Pentecostes. Quanta beleza, quanto a examinar em nossa consciência. Pedimos ao Espírito Santo, Espírito de Deus, que nos envie um raio de luz para iluminar nossas escuridões da alma. Aprendemos que precisamos ser pobres para que Ele possa nos tornar ricos, ricos de bondade, de humildade, de compreensão. Suplicamos ao Espírito que nos console e acalme, que fique conosco e alivie nosso sofrimento causado pelos pecados do orgulho, do amor próprio, da autossuficiência. Que dê descanso ao nosso coração tão agitado pelo demônio que nos assalta, querendo nos devorar. Pedimos que refresque nosso coração cheio de brasas que queimam, brasas que ferem a nós e aos irmãos. Pedimos ao Espírito Santo que faça ocorrer também em nós o Pentecostes, porque sem sua luz nada o homem pode, nenhum bem há nele. Pedimos que nos lave de nossas imundícies, da nossa arrogância, do querer ser mais do que os outros, enfim, que nos cure, porque andamos doentes, inválidos, não amamos. Espírito Santo, dobra nosso coração pavão que quer se mostrar e receber já aqui a sua recompensa. Faz-nos desejar ardentemente vossos sete dons. E no dia em que a irmã morte vier nos visitar, vem com ela, Espírito de amor, e premia o fraco que por tua graça se tornou forte, dando-lhe uma santa morte, alegria eterna. Amém. A linguagem do amor e da compreensão é mais eficaz que a do egoísmo. A linguagem do egoísmo engessa. A linguagem do querer ser compreendido dá uma doença chamada poleirite, aquela que no poleiro da vida quer estar sempre por cima. Afinal, a linguagem do amor e a da compreensão é a linguagem do Espírito Santo que nos torna todos irmãos, nos torna todos iguais. Num dos seus sermões, São Bernardo de Claraval, o rouxinol de Maria Santíssima, dizia: antes o Espírito Santo invisível manifestava sua chegada com sinais visíveis. Quanto mais, portanto, os sinais são espirituais, tanto mais eles lhe são convenientes. Desceram então sobre os discípulos na forma de línguas de fogo, para que eles dissessem palavras de fogo nas línguas de todas as gentes e pregassem uma lei de fogo com língua de fogo. Ninguém se lamente que tal manifestação do Espírito não seja feita a nós. A manifestação do Espírito é feita a cada um de acordo com a humildade, como se lê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas realmente essa manifestação foi feita mais para nós que para os apóstolos. Para que lhes serviram de fato as línguas, se não para a conversão das gentes? Houve neles uma outra manifestação, mais propriamente deles, e esta é ainda hoje revelada a nós. De fato, é evidente que devem ter sido revestidos de poder do alto aqueles que, de uma tão grande pusilanimidade, de uma tão grande fraqueza de espírito, alcançaram depois uma tão maravilhosa constância. Eles não fugiram mais, não se esconderam mais de medo dos judeus. É mais forte a coragem deles no predicar, no evangelizar, do que tinha sido seu medo no esconder-se. Que aquela mudança seja devida à destra do Altíssimo, o diz claramente o medo do príncipe dos apóstolos, São Pedro, que treme as palavras de uma empregada, mas depois se torna forte sob os flagelos do Sinédrio. Quanto a eles, lê-se no capítulo 5, versículo 41 dos Atos dos Apóstolos: saíram do recinto do Sinédrio regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Ainda enquanto Jesus era condenado diante do Sinédrio, eles tinham fugido e o deixado só. Quem pode pôr em dúvida a descida do Espírito Santo veemente, que fortaleceu as suas almas com um poder invisível? Assim também hoje, as coisas que o Espírito Santo opera em nós dão testemunho da sua presença. O padre Henri Caffarel, que em 1939 fundou em Paris as equipes de Nossa Senhora, Movimento de Espiritualidade Conjugal, escreveu em seu testamento espiritual E o disse também em conferência pronunciada em São Paulo, em setembro de 1972, que o Espírito Santo é a única intervenção em uma vida capaz de mudar um homem. Não estamos, tu e eu, precisando dessa mudança? Vamos pedi-la com fervor e insistência, pedi-la sem meias palavras, mas aproveitando as palavras de Frei Inácio Larrañaga. Como esses feridos que sofrem, Senhor, peço-te que acabes comigo. Estou cansado de não ser teu, de não ser tu. E que bom e necessário é rezar como a beata Helena Guerra, italiana que morreu em 1914 e foi beatificada pelo Papa São João XXIII, que a definiu como apóstola do Espírito Santo. Beata Helena Guerra rezava assim: ó Espírito Santo, que transformastes os corações frios e medrosos em corações abrasados de amor e cheios de coragem, operai em mim o que operastes em Pentecostes. Iluminai, abrasai, fortificai esta alma e disponde-a a retribuir ao seu Deus amor por amor. E esse amor consiste em obras santas, em constante abnegação, em humildade sincera, em férvida devoção, em generoso sacrifício, amor como o que abrasou os novos fiéis no cenáculo. Na missa celebrada em Santa Marta, no Vaticano, em 28 de maio de 2019, o Papa Francisco ressaltou que o Espírito Santo é aquele que nos acompanha na vida, que nos ampara, como é manifestado pelo nome que lhe dá Jesus, Paráclito. Uma palavra insólita, uma palavra pouco comum, cujo significado, com frequência, muitos não compreendem. Sobre isso, o pontífice brincou, narrando uma breve história relativa a uma missa que celebrara quando era pároco. Disse o Papa Francisco: havia naquela ocasião mais ou menos 250, 300 crianças. Era um domingo de Pentecostes. E então perguntei-lhes: quem sabe quem é o Espírito Santo? E todos responderam: eu. Então apontei para um deles para que respondesse. E ele disse: o paralítico. Ele ouviu Paráclito e não entendeu o que era. Então respondeu: paralítico. Uma pronúncia errada, divertida, que, contudo, diz o Papa, revela uma realidade. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo é um paralítico, que nada faz. E, ao contrário, é quem nos ampara. Com efeito, explicou Sua Santidade, a palavra paráclito significa aquele que está ao meu lado para me apoiar, para que eu não caia, para que vá em frente, a fim de conservar esta juventude do Espírito. Eis porque o cristão é sempre jovem, sempre. E quando o coração do cristão começa a envelhecer, começa a diminuir a sua vocação de cristão. Ou é jovem de coração, de alma, ou não és plenamente cristão. E, perguntou o Papa Francisco, como se obtém essa juventude? É preciso, disse, um diálogo diário com o Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado. É o Espírito Santo o grande dom, o grande presente que Jesus nos deixou. O Espírito Santo é este apoio que te faz ir em frente. Santo Agostinho, no livro O Espírito e a Letra, ressalta: é o Espírito Santo quem nos permite passar do amor próprio ao amor de Deus e do próximo, que nos liberta do egoísmo. O Espírito Santo é quem realiza a transformação ou a retificação essencial no homem redimido. Ao derramar o amor no coração, essa capacidade nova de amar a Deus e aos irmãos, ele liberta o amor das cadeias do egoísmo. E acrescenta o filho de Santa Mônica: depois de nos justificar com o seu dom, o Espírito de Deus retira de nós o gosto do pecado. E nisso consiste a liberdade, tal como quando estávamos sem ele, sentindo deleite, prazer em pecar. E nisso consistia a nossa escravidão. O cardeal José Tolentino de Mendonça nos brinda com a bonita reflexão que vamos ouvir. Espírito Santo, sopro de nova criação, tu renovas o nosso templo interior, enxugas os turbilhões dos nossos medos, agitas o pessimismo em que aprisionamos a vida, iluminas o profundo, mostrando tanto bem que ignoramos. Incitas nossas mãos para o dom de si. Entusiasmas os crentes para que se revelem como filhos de Deus. Preparas a reconciliação como o vinhateiro prepara a sua vinha. Seguras firme o fio da esperança do qual tudo se suspende. Alegras em todos os quadrantes aqueles que vislumbram a tua dança. Decifras a prece que o nosso silêncio te murmura. Pois é, Divino Espírito Santo, precisamos ser recriados. Faz-nos ser de verdade a imagem e a semelhança daquele que nos criou por amor e para o amor. Tu és o amor. Já é mais do que tempo de deixarmos de ser escravos do pecado, escravos de nós mesmos. Tu que és Espírito da verdade, ajuda-nos a conhecer o verdadeiro e então seremos felizes. Porque Jesus disse, São João registrou no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32, a verdade nos libertará. Agora escutemos nossa música do CD As Mais Lindas Canções da Igreja Católica, com a interpretação de Giancarlo, A Nós Descei, Divina Luz.
A Nós Descei, Divina Luz, A Nós Descei. Em nossas almas as o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei, divina luz, a nós descei.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.